estudada ultimamente, por conta de algumas vantagens que ela traz. E a maioria dos aparelhos tem disponibilizado ela. A tendência vai ser disponibilizar essa técnica, que depende de um cálculo que depende de certa forma do software. Não é nenhum mistério, mas precisa ser adaptado. Bom, então, eu vou começar contextualizando um pouco o Munix. Falando um pouco da unidade motora, né, que é basicamente a protagonista aí do problema que vai ser estudado. Por que a unidade motora seria que a unidade motora, que é basicamente, né, o motoneurônio alfa e as fibras musculares que são inervadas por esse motoneurônio? Por que é tão relevante o estudo da unidade motora e por que ao longo dos anos diferentes técnicas foram surgindo para fazer esse estudo? Basicamente, a fisiopatologia básica de algumas doenças envolve a degeneração da unidade motora, né? Então, como na ELA, né, que a fisiopatologia fundamental é a degeneração das unidades motoras, e outras doenças também, desordens neuropáticas que levam à denervação, né, em última instância. Esse estudo da unidade motora, ela pode ser feito de uma maneira qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, todo mundo está bastante acostumado, né, o estudo qualitativo da unidade motora é uma resposta sim, não, se tem a normalidade ou não. No caso, se tem denervação ou não. E o estudo quantitativo, que é ainda um campo em evolução, vamos dizer assim. O estudo qualitativo, vocês sabem, é a eletromio com agulha. Você faz a eletromio e você quer obter uma resposta, se está desnervado, se aquele músculo está desnervado, ou se o problema, na verdade, está nas fibras musculares, que é uma miopatia. Igual a gente vê nesses exemplos aí. A gente tem o normal ali na figura em cima, que vocês estão vendo, um padrão desnervado, que mostra que houve perda de unidade motora na segunda figura, e o padrão miopático, que houve perda de fibras musculares, que houve perda de fibras musculares. De maneira, um estudo qualitativo, ele pode ser feito, né, de maneira relativamente eficiente. Tem até a eletromio quantitativa, que a gente chama, na verdade, clássico, né, que teve o workshop ontem. Na verdade, ela também quer dar uma resposta qualitativa, que é a presença ou não de anormalidade. Ela, apesar do nome, né, mas ela quer dar uma resposta de uma maneira mais precisa, mas também uma resposta qualitativa, se tem ou não anormalidade. Então, quando começaram os estudos quantitativos em si? A primeira técnica de estimativa de contagem de unidade motora, ela foi desenvolvida em 71 por McComas, né? Ela é a técnica incremental. Vocês devem ter visto já algumas vezes nas aulas, né? Ela se baseia, foi a primeira tentativa de estimar a quantidade de unidades motoras em determinado músculo. E ela se baseia num princípio básico, que é o seguinte: dentro do CEMAP estariam contidas todas as unidades motoras, desde que a estimulação seja supramáxima, né? E se ali estão contidas todas as unidades motoras, medido em volts, e você consegue estimar o tamanho médio das unidades motoras individualmente, você dividindo o CEMAP pelo tamanho médio em volts também, você consegue o número de unidades motoras em determinado músculo, que é essa expressão aqui. Isso aí vai ser, as diferentes técnicas de unidade motora vão se basear nesse princípio, né? Você obtém um valor máximo e você estima, de algum jeito, o tamanho médio das unidades motoras. As técnicas vão variar em como esse tamanho médio é aferido. A gente tem, então, aqui, essa é uma figura que exemplifica o mônimo incremental. Ela faz o que tenta fazer é fazer um estímulo bem mínimo possível, no nervo para tentar ver qual o tamanho, qual o menor potencial que é elicitado. Então você faz, aumenta mais um pouquinho até uma segunda unidade motora entrar. Então o estímulo mínimo seria esse aqui, o de baixo aqui. O estímulo máximo, você aumenta um pouquinho a amplitude da amperagem, né, a intensidade do estímulo, e você vai para um segundo degrau. Vamos dizer que você aumenta de 8 para 11. Você vai para o segundo degrau. E você vai subindo de degrau assim sucessivamente. Você obtém até mais ou menos uns 11, 12 degraus aproximadamente. E isso, ainda assim, vai estar longe do tamanho do CEMAP, né? Aí você divide o tamanho em voltagem do potencial adquirido pelo número de degraus que foram percorridos, né? Então, com isso, você obtém o tamanho médio da unidade motora. Aí você divide o CEMAP por esse tamanho médio e você obtém a contagem. Essa foi a técnica original. Ela obteve alguns valores aqui, né, do Muniz, do EDP, do curso do polegar. Ela tem algumas dificuldades técnicas, que é próprias, da própria técnica, que é conforme você está aumentando gradualmente o estímulo, você nem sempre consegue, você entra em unidades diferentes, são umas coisas que você vai falar mais para frente. Assim. E você tende a subestimar o tamanho médio final da unidade. Porque como você está iniciando o estímulo iniciando um estímulo mínimo, você tende sempre a pegar as unidades menores. Uma outra técnica é, então, eles tiveram essa contagem aqui, né, de unidades motores, para o curto do polegar e para o digitório breve ali. O quanto isso se aproxima da contagem real de unidades motores? Não tem um padrão ouro para contagem, então não dá para saber o quanto se aproxima. Tentou-se fazer isso em modelos animais, eles acham que isso fica falso, mas em humanos não dá para ter certeza. Fizeram uma técnica de Muniz, né? E eles viram que a contagem do Muniz no músculo sólido, no caso aqui foi de raça, né? Ela se aproximava à mesma contagem das fibras melanizadas com mais de 5 micrômetros de tamanho. E eles têm da histologia que isso é aproximadamente o número de motoneurônios em um determinado nervo. Então, eles acham que se aproxima, mas não tem como saber exatamente. Uma segunda técnica qualitativa desenvolvida foi a multiponto, né, que foi estudada já aqui no Brasil também, lá no Unifest, pela Liamara. Esse resultado já deu a devida aqui, ela pegou um número grande de controles também. A técnica se baseia nesse princípio do nervo ao longo do trajeto do nervo, a fibra que se encontra mais superficial, próxima à pele, ela varia um pouco. Ela tende a subir, descer, mudar de posição. Então, se você fizer estímulos sucessivos ao longo do nervo, no caso do braço, né, você vai estar pegando com uma estimulação mínima em cada momento um potencial diferente. Então, vamos dizer que você pega motores diferentes. Você vai ter aqui 10 a 15 essas aqui, 10 exemplos de unidade motora, né? E você ela e você divide isso pelo CEMAP também. A outra, ele tinha limitações porque é um estímulo estrito, alguns músculos, tem que ser um músculo distal, né? Para ser capaz de fazer o segmento do músculo. E ela estimula um pouco para a velocidade. Você está sempre lembrando, né? Então, provavelmente, essa é a última técnica que eu faço. Assim, mas eu escolhi as principais aqui para falar. Ela é a spike, pode ser músculos proximais, com bíceps, deltoide, você coloca um metrô de superfície, você coloca um intramuscular. Então, você ensina que é um eletrodo intramuscular e um eletrodo superfície. Aí você obtém o potencial, você pede para o paciente fazer um esforço mínimo, menor possível, e você vai obter um potencial com eletrodo intramuscular e um potencial com eletrodo de superfície, que é esse aqui. Aí você prometia isso algumas vezes, aí você descobriu uma unidade motora. Aí você vai lá, muda a agulha de ponto e você promedia mais uma vez. Aí você pega 10 a 15 amostras disso e você vai ter o tamanho médio da unidade motora. Ela pega com boa reprodutividade também, mas tem bastante variabilidade individual também, principalmente pacientes com ela. Tem desvantagens de ser invasiva, ela também tende a pegar as unidades menores sempre, né? A maioria dessas técnicas que tenta estimar a unidade motora com o registro de superfície, as técnicas que vão sendo desenvolvidas, vai tender a pegar sempre a menor unidade, né? Porque quando o paciente tenta recrutar as unidades maiores, ele automaticamente vai encher o traçado e ele não vai conseguir obter, né? Então, falando ainda dos métodos quantitativos, né? Tem um índice neurofisiológico, que ele é uma conta relativamente simples de fazer. É a amplitude do CMAP dividido pela latência distal vezes a frequência da onda F. Então você obtém um índice fisiológico. É uma técnica boa também, acho que é uma técnica qualitativa, que é promissora também. E ela tem algumas limitações. Ela depende da onda F e às vezes a onda F some precocemente em alguns músculos. E dependendo da desordem que temos estudada, inclusive a ela mesmo, a onda F pode sumir precocemente, né? Então aí você acaba perdendo esse parâmetro. E alguns músculos também ela não é muito fácil de ser obtida, tem alguns probleminhas. Então aí a gente vem aqui ao Monix. Basicamente, assim, indo nessa linha de desenvolver um método quantitativo, por Nandekar e colaboradores, o grupo da Suécia, o grupo do Stauber, e ela se baseia no modelo matemático, que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente. No trabalho inicial, o Munich é um índice, né? Ele não é uma técnica que estima diretamente a unidade motora. É um índice que quer ter uma relação direta com o número de unidades motoras em determinado músculo. No trabalho inicial que eles fizeram em 2004 para 2005, eles viram que o Munich caía, dividindo a população entre os mais jovens e idosos, o Munich caía, então provavelmente ele reflete o tamanho da unidade motora. E fizeram aqui os valores iniciais do Munich também batia com a contagem do Munich, que foi no APB, no ADM e no tibial anterior, né? Foi um valor próximo aos valores de referência para o Munich. Bom, então o Munich se baseia em um sinal que também que é relativamente simples, que é o CEMAP, no caso, né? E o potencial, o padrão interferencial observado pelo eletrodo de superfície. Geralmente você obtém o CEMAP em determinado músculo, em seguida você sem deslocar o eletrodo de posição. Você faz esforços sucessivos, vamos dizer assim, pelo menos 5 graus diferentes de esforço, uma contração isométrica, ou seja, sem o músculo mexer. Mantendo o músculo relativamente parado, você faz esforço produtivo. Na prática, você vai querer um traçado com um pouco só de unidade, até o traçado mais cheio possível, né? Você vai pedindo para o paciente fazer esse esforço. Você pode medir pelo traçado mesmo, não precisa medir. É difícil para o paciente saber como está fazendo 75% de esforço ou 100%. E aqui está, deixa eu botar aqui para. Esse aqui é como ele é obtido no NeuroSoft. Ele já tem o software programado para isso. Ele começou fazendo um CMAP, que acabou de falar, aí o valor do CMAP apareceu aqui. Aí você automaticamente vai para outra fase em que você obtém os potenciais de superfície. Aqui é o paciente fazendo um pouquinho de esforço. Aí você adquire o potencial. Aí vai fazendo padrões gradualmente maiores aqui. E automaticamente a curva vai sendo montada aqui. Essa curva aqui, que vai ser montada aqui do Munique, eu vou mencionar um pouquinho mais para frente, para terminar a demonstração. Então é isso, tem 7. Aqui tem um ótimo para fazer 10. Fez 8 traçados com esforços progressivos aqui, na mão, né? Então você. Então o Munique está calculado. Está aqui. O cálculo dele, de uma maneira simples assim, né? O Munique se baseia em algumas condições ideais e faz algumas diferentes também. Ele basicamente também se baseia que no CEMAP vão estar todas as unidades motoras em um padrão interferencial de superfície, que é o CIP. Também vão estar contidas todas as unidades motoras. A hipótese é, isso não acontece na prática, né? É difícil saber em que ponto que isso acontece exatamente, mas assim, em uma situação ideal, dentro de um esforço progressivo, que você tem todos os tipos de parâmetros, tem muita sobreposição, você também vai ter todas as unidades motores determinado músculo ali disparando. Então, fazendo algumas transformações algébricas e matemáticas, ele chega, sabendo que tem que estar todas as fibras disparando aqui, eles fizeram algumas transformações e chegaram ao número, à hipótese que essa relação do CEMAP com o CIP corresponde ao número de unidades motoras numa situação ideal. Essa situação, eu não vou entrar muito na matemática da coisa, que realmente. Essa situação ideal seria preenchida num esforço médio para mínimo, entre o mínimo e o moderado, um esforço de aproximadamente 20%. Então, com cada área de CIP, né, do padrão diferencial da superfície, você chega a um ICMC, que é a contagem das motoras, diferente. A ICMC que corresponder à área de CIP de 20 corresponde ao Munix. Bem brevemente, assim. Aqui é o Munix de uma pessoa, de um voluntário normal, né? No APB, esse é 294. E esse aqui é um Munix de um paciente com ELA. Esse Munix deu 28, não está aqui no. Valores melhorando a reprodutividade, diminuindo a variabilidade individual. Então, um trabalho que eu fiz com o Monix, pelo pessoal lá da escola, por a gente lá, foi com 21 indivíduos saudáveis e fazendo no músculo APB, ABM e tibial anterior, né? A gente fez os controles em um momento inicial e depois de alguns meses, né? E testou-se fazendo uma amostra de Munix versus a média aritmética mesmo, de três amostras, a variabilidade individual melhoraria. Melhorou bastante. Essa aqui seria a variabilidade do tibial anterior em saudáveis, que era de 12%, caiu para 8,5%. Era de 3%, usando a média. Ou seja, no mês zero você pega três amostras de Munix do mesmo músculo e faz a média aritmética. E depois de 6 meses, você faz a mesma coisa. Você compara, na verdade, a média. E no APB também caiu bastante, caiu para 4%. E o APB também caiu consideravelmente. Então, essa é uma forma de... É uma simples que é usada em vários outros métodos quantitativos, de você diminuir a reprodutividade e melhorar a precisão. Porque seria um dado não paramétrico e talvez fosse mais apropriado, né? Mas para tudo, assim, como a gente estava assim, em busca da verdade estatística da coisa, e como a maioria das vezes que a gente viu isso usado para trás foi com média aritmética, a gente acabou indo, achou que isso corresponderia mais ao valor do meio. Você tira os extremos, né?
que não tem jeito de fazer.
Pode ser uma palavra que está
aqui a tabela do trabalho deles, aí nessa tabela eles dividiram por subtipo de ela, né? Tem a ela lumbar, de início lumbar, de início em membro superior e de início em membro inferior. Aqui eles falam para no artigo para descartar dessa forma o gesto do extensor de tão breve, eles acharam que era um músculo que tinha muita variabilidade. E é interessante aqui notar, né, aqui que descartando o músculo do pé, você vai ver que você consegue observar com o Muniz uma distribuição centrípeta de comprometimento dos músculos. Ou seja, os músculos mais próximos do local de início dos sintomas são os mais comprometidos. Aqui é o caso, a parte de peso maior foi o APB e o ADN. Aqui em upper limbs também, APB e ADN. E no lower limbs foi o tibial anterior, que teve a taxa mais acentuada de queda. Isso provavelmente é uma vantagem até do único método quantitativo. É que ele não tem relativamente baixo,
mas nós temos braços assintomáticos, né, para o sul, ou uma anatomia em membros inferiores, ou para ser possível, né? É, mas com membros superiores assintomáticos, né, que entraram no sul. E a gente tem aqui um traço que está do sul. A parte cinza é o.
Eu suponho, mas não foi feito próximo.
musical legal.
Então, é só. 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 Então, é só.